на ну погорел. Зайцы, мы живот идем.
Saudações, aventureiros! Quem fala é Douglas Quadros. Estamos aqui em mais uma Taverna do Nantagarela. E dessa vez vamos falar dessa parceria que deu o que falar aí nos últimos tempos. Talvez a gente esteja um pouco atrasado, mas nossa pauta estava cheia. Bem que não, né? Foi o quê? Faz uma semana, Herp? O Herp não consegue me responder, esqueci.
Duas semanas?
Aí, ó.
Tá nova a pauta aí.
Tipo, a pauta que a gente já, essa pauta já tinha um tempo, mas só liberaram semana passada, assim, né? Duas semanas atrás.
É que pra mim parece que foi mais tempo porque a gente sabia.
É verdade,
antes, né?
É verdade.
Mas. Não sabia mais tempo, mas
bora lá. Eu acho engraçado, assim.
Justo, eu tava com essa lógica também.
Eu acho engraçado que, assim, tem um monte de coisa, um monte de movimento acontecendo na hora aí. Muito movimento de RPG. Ah, olha aí. Tem um monte de movimento acontecendo nas editoras, né? A gente tem essa parceria Retropunk Jambô. No passado já a New Order e a 101 Games também fizeram parceria, né? Entre outras editoras aí. E agora tivemos também a nova editora que vai lançar e publicar o Old Dragon, né? Que é a editora Old Dragon, ou Old Dragon Editora, não sei exatamente como é que vai ficar o nome. Então tem um monte de coisas acontecendo, né, nesse mercado. É muito legal ver esse movimento meio que orgânico, assim, do mercado de RPG e a galera entendendo também que não existe esse negócio de editora inimiga, né? Tipo, todas as editoras, elas meio que trabalham juntas, afinal de contas, todas estão em prol do mesmo objetivo, que é fazer o RPG chegar cada vez mais gente, né? Mais pessoas. Mas, Gustavo, eu fiquei sabendo que tu tem uma porrada de perguntas pra fazer pro Herp.
Tô com dó do Herp hoje, cara.
Então vou deixar tu começar aí, vai lá, por favor. Ah, importante. Antes de começar, a gente trouxe o Herp aqui pra representante da Retropunk, né? O Herp trabalha diretamente com a Retropunk hoje. A gente até convidou algumas pessoas da Jambô Editora, mas infelizmente não tinha ninguém que pudesse participar a tempo. Então, hoje nós só temos aqui o Herp representante da Retropunk. Quem sabe no futuro a gente não fala com alguém aí pra falar sobre a parte da Jambô. Se bem que, como é a parceria das duas, acho que uma pessoa já serve pra falar das duas coisas, né?
Sim.
Mas é isso. Então, fala, Gustavo.
Muito obrigado por ter vindo, primeiramente, mano. A gente já se conhece aí de alguns carnavais, aproveitando o tempo. Mas, mano, a gente ficou sabendo pelos movimentos do RPG por uma coletiva de imprensa, mas como tu tá interno, tu já deveria saber disso. Quanto tempo tu já sabia dessas ideias, pelo menos, de ter essa reunião?
Então, já faz... meses, não sei se faz tanto assim, mas já era algo que estava sendo combinado há um bom tempo, mas é uma, sim, uma coisa complexa de organizar, né? Então, mesmo não sendo uma fusão de editoras, né, que eu vi gente falando que essa fusão é bom já
parceria,
o cara,
né?
Fala, não é uma fusão das editoras. Isso, é uma parceria de vendas e distribuição, basicamente. E apesar de ser essa coisa mais logística, foi algo que estava sendo conversado entre o Guilherme e o Guilherme, o que inclusive está gerando muitas confusões, mas é algo que eles estavam conversando já fazia uns bons meses. E eu acho que outubro foi quando eu fiquei sabendo que isso tava andando. E aí eu fiquei só na expectativa, morrendo de vontade de falar pra todo mundo, mas me pediram pra não falar. Sei que eu magoei o Douglas profundamente com isso. Então, bom, acabou saindo e de qualquer forma eu fiquei feliz com isso.
Cara, isso como você falou, né? Uma parceria mais comercial do que de produtos, né? Então, tipo, a Retropunk, ela vai ter o espaço editorial dela, ela tinha fazendo os dela, as traduções. O Guilherme falou, acho que agora a gente pode ligar, a gente falou em entrevista, né? Que eles vão continuar publicando livros malucos, né? Que tinha de títulos. O Guilherme falou pro Guilherme.
O Guilherme total, falou pro Guilherme, isso, sim.
Mas, uma coisa que veio, a primeira coisa que veio na cabeça quando isso foi anunciado, na verdade, é sobre os títulos que iam voltar para estoque, né? Tinha muitos títulos da Retropunk que estavam fora de estoque um tempo, Hora de Aventura e tal. Eu, nas redes sociais, eu já muito da Retropunk recentemente, já falaram de Vazen, já falaram de todas as coisas. Então, eu queria saber de ti, se tu puder, claro, falar, quais os títulos que primeiro já vão estar à vista para voltar em estoque? A gente vai ter volta de Hora de Aventura, os dados de Hora de Aventura também tinham acabado, vai ter algum suplemento que tava, Savage Wars também estava fora, se não me engano, né? E pode estar voltando. O que você pode falar que vai estar voltando que estava sumido há um tempo?
Então, não tem nada assim que já esteja sendo impresso, reimpresso, melhor dizendo, né? Para já soltar algo que está iminente assim. Mas a gente conversou bastante disso, de trazer de volta alguns títulos, que inclusive para mim é a parte mais legal dessa parceria toda. Então, foi conversado sobre Hora de Aventura, que é um queridinho dos RPGs. Foi conversado sobre Castelo Falkenstein, que, se eu não me engano, estava assim nas últimas unidades do livro básico.
Eu nunca mais ia vender.
Então que talvez que eu esteja até equivocado nisso. Eu não lembro com certeza. É possível que esteja acabado mesmo. Mas é... o Savage Worlds, a edição de capa dura, estava esgotado, ele só estava com edição econômica. E
era bastante coisa.
Isso, eu não lembro ao certo de outras coisas. Deixa eu olhar para minha prateleira aqui. Foi conversa. eu preciso do visual. eu lembro que a gente falou também sobre até o Rastro de Cthulhu. Apesar de que o Rastro de Cthulhu tem uma complicação de ser. De ele ter uma nova edição agora, né? Só que a gente tem vários suplementos para outra edição, para a edição antiga, digamos, foi que a gente chegou a produzir, traduzir, revisar, mas que não foram lançados. E aí seriam coisas muito fodas para a gente conseguir lançar agora. Então tem vários materiais que, por uma questão realmente de ter caixa para imprimir os livros, e ter uma forma de distribuir, de alcançar novo público. Por faltar essas duas coisas, basicamente, a não tinha conseguido reimprimir muitos títulos, por mais que a gente quisesse. E agora, com essa parceria, tem essa possibilidade. Não. Muito bacana. E foi, assim, iniciativa do pessoal da Jambô, de, não, a gente tem que reimprimir esses títulos, que são títulos muito legais, vamos trazer. Porque eles próprios querem ter um catálogo, né? Entendi. Agora que os catálogos estão
vindo. Cara, uma das coisas que normalmente a gente pensa quando a gente pensa na logística da Reunião Boa e tudo mais, são as questões de outras coisas além de livros, né? Por exemplo, tem os últimos lançamentos coletivos, tem estátua, teve medalhas, essas coisas. Com essa parte mais logística meio que saindo da jogada, assim, agora vai ser terceirizada, né? Dá pra chamar terceirização? É um termo que vocês acham que vocês podem usar?
Assim, eu não sei dizer se...
Não, também não sei.
Juridicamente se encaixa com terceirização ou não.
Mas é meio que é, né?
Eu não,
não, eu não somos, sei, mas é meio que é. A Retropunk pode fazer alguma coisa pra se adjacente aos livros? Por exemplo, o Fallout tá em pré-venda agora, se não me engano, né? O Fallout tá pré-venda. Já saiu.
Não, o Fallout já saiu. O Duna.
Aproveitar, fazer umas miniaturas do Duna e vender junto no futuro, alguma coisa do tipo. Porque isso abre a possibilidade de vocês adicionarem mais coisas, né? Já que um dos problemas é a logística, fazer mais coisas ao redor. Tem alguma coisa que você pode falar sobre isso?
Olha, sobre outros produtos, eu acho que esses outros produtos que a Jambô lança, né, livro-jogo, tem board game, tem literatura mesmo, acabou trazendo uma coisa que é muito boa, que é a inserção da Jambô em livrarias. Coisa que é muito difícil ver outras editoras tendo. Então, vai no shopping, é raro encontrar livros de RPG de qualquer editora que não seja Jambô, porque é realmente um trabalho muito grande para conseguir estar nesses espaços. Agora os livros da Retropunk vão estar nesses espaços graças a Jabu, graças a essa parceria. Então, a gente já espera que poderemos alcançar outros públicos com outras coisas. E a gente está tentando, digamos que alcançar nossos outros públicos pouco a pouco. Então, público de RPG solo é um público bem diferente de RPG tradicional, e a gente está investindo um tanto nisso. Nós temos ideias de publicar outras coisas adjacentes ao RPG. Mas nada muito. Pô,
perfeito. Até uma coisa engraçada, eu tava numa livraria na Paulista, aqui em São Paulo, e eu vi os livros do Ordem Paranormal nessa livraria. E aí, quando teve a junção, a parceria, né? Eu comecei a pensar, pô, se tivesse um Fallout na minha aqui, porque a capa já vende, né? O pessoal tá vendo a série, joga o jogo, já a capa do Fallout já gostar de preocupar.
É. Com certeza. É, principalmente esses livros que já tem um referencial de outra parte, né? De fora do público do RPG. A gente sempre espera que esse público que já consome Fallout pelo videogame ou pela série do Prime vai chegar no jogo meio que por si só. Mesma coisa com Duna, com Arco de Aventura, com qualquer outra coisa, né? Que tenha outra mídia.
A minha dúvida.
Que não seja RPG. Só que isso não acontece por si só, eu quero dizer. Mas a gente tem que ir atrás disso, e uma forma muito importante de ir atrás disso é justamente estando com um mostruário físico lá
no, é um ver e ser visto, né?
Na livraria.
Então, cara,
isso, exatamente.
Nos próximos. Na coletiva, a gente tá vendo isso já nas redes sociais, tá tendo uma iniciativa de mostrar nas duas redes sociais, né, tanto da Retropunk quanto da Jambô, mostrar os livros da Retropunk e uma parte de marketing bem legal. E foi até uma pergunta que fez, mas eu queria que você falasse aqui também. Essa parceria, ela é só de logística, a gente entende a parte de logística e tudo mais, mas como é que funciona a parte de marketing também? A Retropunk vai, em algum momento, falar dos livros da Jambô também nas redes sociais dela, a Jambô também fazer uma marketing disso.
A ideia, mais ou menos, é que a Jambô assuma o marketing dos produtos da Retropunk também, no geral. Até porque esse sempre foi um ponto fraco da Retropunk, porque nossa equipe é muito pequena. E enquanto a Jambô tem assim, uma equipe maravilhosa. Eu conheci eles pessoalmente quando eu fui lá conhecer o escritório e tal, no fechamento dessa parceria. E eles são muito bacanas, manjam muito do que estão fazendo, fazem um trabalho ótimo. Não é tal que alcançam tantos lugares. E a ideia é que eles consigam absorver esse marketing dos produtos da Retropunk através.
Pedro, eu já tô falando pra caramba, Jujuba, Douglas. Vocês têm alguma dúvida também?
Bom, eu quero saber exatamente o que isso vai influenciar para o consumidor. Tipo, tá, a logística mudou, vai ficar mais rápido? Vai ficar... O que isso significa para a gente?
Sim, boa. O que significa para quem compra os livros? Primeiro, agora tá tudo na loja da Jambô que é mais estável do que a loja da Retropunk, isso vamos admitir. Segundo que o que vai influenciar para quem consome os livros da Retropunk, que eu acho mais importante, é que a gente vai conseguir tocar melhor os nossos lançamentos. Por quê? Essas tarefas que a Jambô está assumindo agora, que é a venda online, distribuição para as livrarias, envio para os consumidores, lidar com estoque e marketing, são coisas que demandam muito tempo, são coisas que demandam muito trabalho, espaço físico, equipe, e coisas que são recursos que são muito limitados para a gente. Então, o Guilherme da Retropunk, que é o dono da editora, que é o editor-chefe, mas também é quem cuida da loja, do estoque físico. Ele tinha que dividir a atenção com isso tudo. Então, o livro precisa ser diagramado? Tá bom, ele é o cara da diagramação, ele manda muito bem na diagramação. Tanto que outras editoras, às vezes, contratam ele para fazer diagramações específicas e tal. E, né, os livros da Retropunk sempre ficam com a diagramação foda. Só que ele precisa também montar caixa de papelão para enviar. E aí? Tem financiamento coletivo. E ele passa 2 semanas montando caixa de papelão para fazer envio. E isso, assim, consome um tempo que ele devia estar usando para um trabalho especializado. A mesma coisa, assim, comigo tentando fazer... E tentando bem tentativamente fazer divulgação no Instagram, fazer outras coisas de marketing. É, com a gente tentando levar coisa para evento. Então, tudo isso consumiu um tempo que agora não vai consumir mais. E a gente está com vários produtos que estavam atrasados, né? Estão atrasados ainda, então. Delta Green, Companies de Savage Worlds, criador de Aventuras do Mythic, e o Maconicon, do Brancalônio, né, com níveis diferentes de atraso, mas são 4 financiamentos coletivos que estão atrasados a entrega. E só com esse início da parceria, isso já está adiantando algumas coisas demais. Então, nesse mês o pessoal já vai ver os... A gente já espera receber, por exemplo, prova de gráfica de compêndios e de Delta Green. A gente já espera ter o PDF do criador de aventuras, do Mythic, pronto para entregar para o pessoal. Então as coisas estão andando diferentes, já dá para perceber isso. Então eu acho que para o consumidor o mais importante é isso. Do meu ponto de vista... Os atrasos vão, em grande parte, se resolver com essa parceria.
Sim.
Me dá imagino.
Um alívio.
Eu imagino, gente, cara.
Que vocês não sabem como é tenso pra gente.
Não.
Que as coisas atrasam
sempre. Nunca se espera um bagulho desse, né? Douglas, quer perguntar alguma coisa?
Posso? Posso falar também ou tá...
Cara, eu tava muito animado, eu falei que ia tomar o podcast inteiro. Então, assim...
Eu tô brincando, relaxa. Não, eu na verdade queria deixar claro, né, uma coisa importante pra galera entender. Eu tô em vários grupos e a galera ficou em desespero, né, e a galera às vezes exagera um pouco as coisas, né. Ai, fusão, agora a retro... Porque daí tem aquela galera que é contra a Retropunk nos grupos de uma editora ou contra a Jambô nos grupos da outra editora. Tipo, sempre tem os caras que não entendem como o mercado funciona, né? E daí a galera, não, vai perder... Não, gente, é importante pra galera saber, Herpes, questão de, como tu falou, a Jambô, ela vai fazer só a parte da logística e marketing, né? Então, a parte de... a qualidade do material, a diagramação, as localizações, tudo isso continua sendo Retropunk. Retropunk vai continuar. A única diferença, assim, dúvida, né? Mas já respondendo, é que a Retropunk agora vai ser uma publisher de livros, né? Enquanto a Jambô vai fazer toda a parte de fazer esse livro chegar nas pessoas. Seria isso, né? Então a Retropunk vai fazer todo o processo criativo e de impressão dos livros da Retropunk, enquanto a Jambô, com os livros da Retropunk, vai fazer só a distribuição. Seria isso, né?
Eu imagino que o Douglas já terminou de falar 15 segundos atrás e eu tô aqui escutando ele ainda no delay. Mas, sim, seria isso. A Retropunk tá praticamente como um estúdio um estúdio editorial mesmo. Então, pegar as licenças dos livros, traduzir, revisar, diagramar, preparar todo o material, mandar pra gráfica. E aí, depois que tiverem os livros da gráfica, a ideia seria a Jambô distribuir, né? Mas, deixando uma coisa clara, tá? No momento, essa parceria está funcionando para os lançamentos que já saíram. Tem outras conversas para as próximas coisas, né? A parceria está muito legal, as duas editoras estão bem empolgadas com tudo. Mas, no momento, a parceria está funcionando porque já foi lançado. Eu vi que teve gente que ficou em dúvida nessas mensagens todas que saíram por aí da entrega desses financiamentos que ainda não saíram. Então, o Delta Green, Compendios, enfim. A responsabilidade dessas coisas ainda é toda da Retropunk, tá? Então, isso não muda. Porque aí, teve gente que ficou preocupada, tipo, estão passando a responsabilidade para outra editora. E eu não culpo as pessoas por suporem coisas, porque, né, até ter um esclarecimento oficial, as pessoas são livres para supor o que quiserem. Mas entrega dos financiamentos das coisas que estão atrasadas, de outras coisas que vierem, a responsabilidade é da Retropunk, isso não muda. Então, quem quiser cobrar qualquer coisa, continua vindo até a Retropunk.
Bom, muito massa. Importante deixar isso claro. E o que eu acho engraçado também, né, que a galera costuma julgar muito sem saber, né? Quando isso surge, assim, a galera já começa a entrar em desespero, né? Esse chega a ser até engraçado. Mas, o Herf, me tira uma outra dúvida também importante. Existe a possibilidade de lançamentos futuros ser uma coisa meio que foi feito com a Hug Money, assim? Tipo, a Jambô faz uma parte do processo, a Retropunk faz um... A galera tá falando muito de, por exemplo, Tormenta pra Savage Worlds, tá ligado? Tipo, esse tipo de parceria seria possível também? Eu tô exagerando, tô tentando tirar isso de pedra...
Só antes do Herp responder...
Não, foi fica quieto. Deixa o Herp falar.
Foi algo que a gente brincou na coletiva. Só isso, pode falar, Herp.
Tá. Gente, tá muito engraçado. Porque eu ouvi o Gustavo respondendo o Douglas antes do Douglas terminar de falar. Isso deu um nó na minha cabeça. Mas... pra quem tá assistindo, por algum motivo eu tô com delay só pro Douglas, não pros outros. Mas enfim. Esse negócio do Savage Tormenta é algo que a galera já brinca há bastante tempo e, tipo, brinca dando uma sondada, né? E aí, seria legal, né, se tivesse. E. Eu vou abrir, a gente conversou sobre isso e seria legal se fizesse. Não tem nada sendo escrito até agora, nada assim. Mas, tipo, putz, seria muito maneiro se rolasse. Tem gente da comunidade que não gosta disso, mas tem gente que adora a ideia. E eu acho que seria bacana pra caramba. Mas no sentido de parceria como com a Rogue Mooning, não vai ser assim... Porque os dois lançamentos com a Rogue foram casos especiais, né? Do
Fallout?
Fallout 2.
Meu Deus, fugiu. Fallout, o livro chegou pronto. Então, eles fizeram toda a parte e a gente fez só a parte da gráfica. No caso de Duna, eles tinham a licença e a gente pegou para fazer toda a produção desde o início. Então, são casos bem diferentes, mas, assim, não descarto nada que tenha alguma coisa em conjunto, eventualmente, só não tem nada certo no momento mesmo.
Certo.
Eu achei que o Douglas estava ouvindo você também, que os dois estão
ouvindo. Não, estou ouvindo sim. Eu escuto ele no meu ponto de vista no tempo real, é só. O problema realmente é o lado inverso. Mas tem uma pessoa aqui no chat que fez uma pergunta interessante, a Mirielle Gutierrez. Ela perguntou o seguinte: boa noite. Com essa parceria pode impactar o consumidor final, além das expectativas de melhora logística geral? Isso a gente já falou, né? A princípio, a ideia é essa realmente, né? Melhorar a logística para que a Retropunk não precise ficar se preocupando com a logística, enquanto a Jambô já tem uma equipe que é destinada para isso, né? Então a Retropunk se preocupa mais com a parte criativa, principalmente do processo. Só que o que ela comentou depois foi o seguinte: vemos especulações de aumento de valores, mas acho que não foi comentado oficialmente. Herpes, tem alguma notícia? Porque, por exemplo, a Retropunk, ela tem essa fama, vamos dizer assim, de livros gigantescos a um preço bem acessível, né? Se não me falha a memória, o Fallout, por exemplo, foi R$180, aquele livro desse tamanho assim, né? Então, vai ter uma mudança nesses preços ou isso não tem nada a ver? Como é que tá isso?
Então, a questão de valores, acho que as pessoas estavam falando principalmente disso porque apareceu na loja da Jambô já com valores diferentes, mas esses valores já tinham sido atualizados antes. Então, ano passado, ainda com as coisas todas na loja da Retropunk, os livros passaram por um aumento de preço por questão de atualização, né? É normal que de um ano para o outro, produtos passem por uma variação de valor. Principalmente livros, porque tem variação de custo de produção demais nas gráficas, envolvendo custo de papel, enfim. Não sou a melhor pessoa para explicar como isso funciona, mas existe essa variação. Nesse sentido, onde eu sei, as coisas foram do site da Retropunk para o site da Jambô com o mesmo preço que foi atualizado no final do ano passado já na Retropunk. Ainda na Retropunk, quero dizer. Mas fora isso, é o que o Douglas trouxe, né? Que a ideia é a gente poder focar na parte editorial, em lançar agora o mais rápido possível, não precisar adiantar financiamento antes de estar com o livro pronto, e ou seja, poder focar nas coisas e não ficar fazendo malabarismo com um monte de atividades ao mesmo tempo. Gostou da minha mímica de malabarismo?
Gostei, mano. Eu tô até imitando aqui.
Muito bom, muito bom. Gustavo, mais alguma dúvida?
Cara, várias, mas acho que tá chegando no finalzinho. Então, cara, já foi perguntado aqui sobre junção, mas acho que isso é mais pro futuro. E eu queria saber de tu, Herpsch, com essa parceria, tu acredita que vai abrir mais oportunidades na Retropunk para focar nos sistemas editoriais? O que tu queria que a Retropunk trouxesse? Tipo, ah, beleza, agora já não tem que se preocupar mais com logística, vai dar pra focar mais em projetos editoriais. Tem alguma coisa que você, como fã, eu tô falando com quem participa da editora, como fã, iria achar da hora que desse pra trazer agora que ele tá focado apenas no editorial? Algum título bizarro, inusitado, um monte de Python, RPG, talvez?
Cara, realmente que é uma coisa que a gente tem muita vontade. Mas, assim, eu acho que o que eu mais quero junta a parte de fã e a parte editorial. Porque são os livros que nós chegamos a produzir, mas não lançar. Justamente porque aconteceu muito de fazer um planejamento que acabou se tornando irreal, assim, vamos lançar tais títulos no ano e a gente conseguiu lançar dois terços daquele, metade daquele. Só que os outros que não foram lançados foram produzidos. E aí ficaram num limbo, assim, foi traduzido ou chegou a ser traduzido e revisado e diagramado, mas nunca virou livro físico. Então, Nibiru, Rei de Amarelo, tem materiais de Rastro de Cthulhu, que são as coisas que eu mais quero ver serem lançadas porque a gente chegou a trabalhar neles. O caso do Macarronicon era um desses casos, mas que aí ano passado a gente conseguiu encaixar nos lançamentos. Que ele tinha sido traduzido e aí só precisava ser revisado e diagramado. Mas tem outros livros que estão nesse estado aí esperando já faz um bom tempo serem lançados e eu queria muito que vissem luz do dia. Mas o meu maior assim na fila é o Rei Amarelo.
É um jogo que tem muita curiosidade pra jogar, mano. Eu nunca vi, eu quero jogar Rei Amarelo um dia. Bem, na minha parte é isso. Bixujuba, Douglas?
Bom, Jujuba, última pergunta aí, rodada final, que depois ainda tem que fazer nosso concurso de sorte da Taverna da Mantagarela, dos patronos do Movimento RPG. Então vai lá, Jujuba.
Por que eu?
Vai lá, pergunta final, go.
Eu não sei fazer perguntas finais.
Mas não é uma pergunta, faz uma pergunta e ela é a última e ela se torna a pergunta final.
Qual sua cor favorita, Herpet?
Qual que é a sua cor favorita, Herpet? Vai lá.
Minha cor favorita... É, minha cor favorita é verde.
Não, tinha que ser amarelo.
Verde,
né?
Mato.
Porque você tá de amarelo, você gosta de rio amarelo. Muito amarelo.
Não, mas olha, olha a planta aqui atrás. Vocês não fazem ideia de quanta planta eu tenho aqui na minha frente. Também.
Bom, é, mas você, assim, é bem especulações. Você acha que tendo essa... liberdade, vamos dizer assim, de não ter que se preocupar mais com tanta coisa, é, você acha que isso vai trazer mais títulos para o Bank, né? Mais coisas serão traduzidas aí? Coisas novas, além das que não viram a luz do dia?
Ah, eu tenho certeza que vai. É, até coisas que nós ficamos, às vezes, um tanto receosos de pegar para tentar trazer, mas é, agora é uma oportunidade de tentar trazer coisas novas, coisas mais desafiadoras. Então, para dar um exemplo de coisas desafiadoras, tem uma campanha de Delta Green, que é um livro assim, premiadíssimo, ele chama... Impossible Landscapes, paisagens impossíveis. E ele... ele basicamente é uma campanha de Delta Green muito... Não sei nem descrever, mas tipo, o livro dele em si, ele é muito confuso porque ele trabalha com distorções de realidade. Então, coisas que estão escritas, distribuídas entre páginas, coisas que estão, sabe, organizadas de um jeito... É, não é bagunçado como algo ruim, mas é que ele foi feito para ser desse jeito, para ser um desafio de você entender o que está acontecendo mesmo. É, e esse é um projetão. É, para quem conhece Delta Green, esse é o livro que a galera mais quer que a gente lance. É, só que ele é um livro realmente muito desafiador. Mas é, com essa parceria a gente tem até mais segurança para tentar trazer essas coisas e saber que vai ter uma distribuição legal, vai ter uma ajuda no marketing, mais pessoas vão conhecer o jogo. Enfim, só coisa boa, só coisas que trazem esperança para a gente lançar mais livro.
Show de bola, show de bola. Gustavo, pergunta final. Pra gente fechar.
Eu acho que fiz todas as perguntas que eu queria, mas a última antes de eu ver se não tem alguma coisa queimando na minha cozinha. Que se o cheiro de queimada aqui eu tô preocupado, já aconteceu essa semana. É... Cara, Brancalônia saiu aí. Tem alguma chance da gente ver adaptado pros sistemas da Jambô? Eu sei que isso é uma coisa que tá fora da parceria normal. É mais um sonho. Como fã. Já pensou? Isso é como um sonho. Né?
Já pensou? Eu gostaria. Não tem nada definido, né, de novo. Mas eu acho que... eu acho que a galera que joga Tormenta gostaria de...
É um cenário jogo muito legal. Então, mais pra ver com um coração de fã, porque minhas perguntas acabaram, teria que ter precisado mais de 2 horas pra falar isso. Mas é isso, eu tenho que dizer nada queimou aqui, cara.
Vai lá. Bom, Herpes, te agradeço pela participação. Eu sei que tu tá corrido pra caramba. E se você tá com alguma dúvida também, galera, a gente tem um post lá no Movimento RPG falando sobre essa parceria com a Retropunk, entre a Jambô e a Retropunk. Lá você pode mandar seus comentários, manda comentário aqui também quando isso aqui estiver postado, né, definitivamente. Você pode mandar suas perguntas. E o Herpes, ele tá na Retropunk, mas ele também tá na equipe do Movimento RPG. Então a gente cobra, puxa a orelha dele pra ele responder o máximo que ele puder no tempo que ele puder. Aí ao longo do tempo. Então mandem seus comentários com perguntas, caso vocês tenham. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 disso no futuro aí. Beleza, galera? Herpes, tá liberado, sei que tu tá corrido aí, então se quiser ficar também, sem problema, porque agora eu vou pro nosso concurso de sorte do Movimento RPG, então fica à vontade pra ficar ou sair, caso tu queira. Vai ficar você?
Precisar, mas valeu, rapaziada.
Valeu, Gustavo. Herpes.
Tamo junto, nós.
Eu vou saindo, valeu por terem por aqui, até a próxima, gente.
Valeu, valeu. Deixa eu ver.
Preciso que você se despeça, porque eu duas só me quer 24 horas. Ai. Só mais você.
Foi embora.
Qual que é o livro
que você acha, Jujubá?
Não sei, velho. Eu tô te perguntando justamente porque eu não sei.
Vai ser 3DT Victory, já que nessa sua região boa editora. Eu não tô com ele aqui, eu achei que eu tinha trazido, mas eu esqueci. Mas tudo bem. Mas vai ser um 3DT Victor ofertado pela Jambô Editora, nossa parceria Movimento RPG Jambô Editora. Jambô Editora tá com a gente aí desde o começo do Movimento RPG e, como de costume, mandou vários livros aí pra gente concursar ao longo do ano. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui a lista. Vamos ver quem vai ser o ganhador aí. Isso, assim que eu descobri onde é que eu enfiei a lista. Eu vou baixar ela de novo, que eu mando lá no grupo do patronato. É mais fácil, né?
A gente vai ter, então, o 3DT Victory, um PDF e uma aventura.
É, isso aí. Douglas, mas por quê? O que aconteceu? Tinha tanto prêmio. Exato, galera. Então, a gente tem o patronato do Movimento RPG. Ele é... Como é que se fala? Esqueci a palavra. Ah, tá. Ele tem uma meta. Quando a meta não é batida, né? A meta foi diminuindo ao longo do tempo. Os prêmios também diminuíram, tá? Mas não se preocupem, que eu tenho certeza que esse ano a gente vai trabalhar bastante na campanha e esse prêmio vai aumentar. E você que tá escutando aí pode ser um patrono do Movimento RPG, né? É só acessar aí patronato.mrpg.com.br. Vou deixar o link aqui. E você pode concorrer a várias coisas legais aí. Ano passado a gente deu uma vacilada aí com algumas questões, mas elas estão ao longo do tempo aí sendo resolvidas. A Maite assumiu a parte de uns prêmios, o João agora assumiu a parte de revisar, os livros estão sendo enviados, está tudo se voltando à normalidade para que esse problema não aconteça esse ano novamente, tá bom, galera? Mas não se preocupe, se você ganhou alguma coisa e você não recebeu, entre em contato com a gente, tá? Se for os livros, a gente teve um problema com o correio recentemente, nós fizemos o envio, nós íamos fazer o envio e daí o correio falou, não é mais assim, agora é assado. Daí eu tive que refazer todas as etiquetas, quem fez foi a Maite, a minha sorte, então tá de novo no processo para fazer aí os envios, tá? Mas alguns já estão sendo enviados, até tenho uma lista aqui de envios que eu preciso mandar os códigos para as pessoas, daqui a pouco vai chegar e eu esqueci de mandar o código para a galera, tá ligado? Então, mas é isso, até aqui. Então, tô com a lista das chaves do mês de janeiro de 2026. Lembrando, janeiro de 2026, porque a gente sempre concursa aí em fevereiro e os de janeiro, né, quem fez o apoio em janeiro, em fevereiro vai ser feito em março e assim a gente vai fazendo. Beleza, então vamos lá. Quem você acha que vai ser os vencedores hoje, Ju? Será que tu ganha alguma coisa?
Ah, eu queria, né?
Faz tempo que tu não ganha alguma coisa, né?
É, faz tempo. Não, depois daquele baú, nunca mais.
Também, né? Aquele baú, acho que valeu por uma...
Sim.
Então nós temos 632 chaves. Vamos ver aí, então. Começar com o PDF, Juba.
Pode ser.
Bora lá, então. Meu Deus, eu fui pra um site aleatório aqui pra jogar joguinho. 3, 2. Vamos lá, então. 468 valendo o PDF. Sim, quem foi o número 468? Vamos ver. Tiago, nosso querido Tiago aí, ó. Ele tá saindo do estrasismo aí, não ganhava nada do azar, ele tá saindo e indo pra sorte. Muito
o
bem,
cara era anti-estatística, né? Vamos ser sinceros.
É isso aí. Então, vamos para a aventura do Movimento RPG impressa. Lembrando que as aventuras voltaram a ser escritas em breve, vão voltar a ser impressas também. Mas a gente ainda tem um estoque legal de várias aventuras, e essas são essas aventuras assim. Essa aqui, por exemplo, foi escrita pelo nosso querido Miguel Beholder. Ou melhor, Miguel Souza, né?
É.
Ó, aqui já tá Miguel Souza, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Ai, 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 ai. E, cara, é uma aventura toda colorida.
Sim.
É toda bonitinha e feita. Essa daqui, por exemplo, ela é feita para Savage Worlds ou D&D. Então você pode aí escolher a gosto do cliente. Mas tem várias aventuras, inclusive algumas que o Herp escreveu, e aventuras que chegaram no segundo lugar do Goblin de Ouro, tá, gente? Então, vamos ver aí. Número 241.
241.
Vamos ver. Gustavo Estrela, olha só.
Olha só.
Parabéns, Gustavo Estrela.
Gustavo Estrala.
Essa é piada interna. Pra gente fechar agora com chave de ouro, então... Ops, eu botei só 630. Desculpa, gente, vou voltar aqui. É que quando eu clico com o scroll, ele baixa. Vamos lá. 311. Vamos ver... 311, Cypher, é o nosso querido Edu Francis. Parabéns, Edu Francis. Ganhou aí o livro 3DT Victory. Meus parabéns, meu amigo. É isso então, galera. Patronato do Movimento RPG. De novo, é bem fácil de você ser um patrono. É só você acessar aí patronato.mrpg.com.br e você se torna um patrono do Movimento RPG. A partir de R$15 por mês, seu apoio já tá valendo e você já se torna um patrono, tá, galera? Tem muitas coisas legais, a gente tá reativando várias coisas. Vai ter ilustração de personagens de novo, vai ter as votações das cidades, né, das vilas, enfim. Vai ter um monte de coisa legal voltando a acontecer. E para tudo isso acontecer, a gente precisa do seu apoio. O Movimento RPG, ele é financiado pelo apoio dos nossos assinantes. Então, se você gosta do nosso conteúdo, do conteúdo que a gente produz diariamente, não só em vídeo, como em texto, em áudio, apoie o Movimento RPG. Você pode apoiar a partir de R$15. Se você apoiar com valor menor do que R$15, também tá valendo, mas daí é uma doação, a gente aceita doações também, tá bom? É isso, galera, a gente se vê então. Inclusive, hoje teria live às 9h30 da Sociedade dos Bravadores, mas infelizmente nós tivemos duas baixas por causa do carnaval aí, então não teremos live. Mas semana que vem temos Guilda e na outra semana temos Sociedade dos Bravadores aí. Então, galera, quarta-feira temos Paradiso, nós vamos saber aí se Draú vai sobreviver a batida, se a Thalissa não a... Tassira? Não, agora é a Tainá, né? A Tainá vai sobreviver. Vamos ver o que vai acontecer. Então, quarta-feira a gente espera vocês. E na sexta nós temos Velx RPG, a nossa campanha O Culto do Véu Profano, tá bem da hora. E se você quiser saber mais sobre Velx, tem no Movimento RPG já a resenha, já tem bastante coisa, é só você acessar aí. Bom, beleza, galera? A gente se vê então. Valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.